Há 60 anos, pensar no futuro do setor elétrico brasileiro é o que nos move. Somos a Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Desde 1962, geramos e transmitimos energia limpa e renovável neste país de dimensões continentais. De lá para cá, tivemos que nos superar inúmeras vezes e inovar sempre para fazer a diferença na vida de milhões de pessoas em todas as regiões do Brasil. Seguimos em frente, investindo em novas soluções, com os olhos voltados para o amanhã, por um mundo mais sustentável, diverso e humano. Um lugar onde a energia limpa é a base do desenvolvimento para produzir, criar, inventar e transformar. O futuro começa em um segundo, e de uma coisa você pode ter certeza: ele vai contar com toda a nossa energia. Eletrobras, a energia da inovação.
Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2022 da Eletrobras. Apresentando o time da Eletrobras, temos aqui presentes o senhor Wilson Ferreira Júnior, novo presidente da Eletrobras, a senhora Elvira Presta, diretora financeira e de relações com investidores, senhora Camila Gualda Araújo, diretora de governança, riscos e conformidade, senhor Pedro Luiz Jatobá, diretor de geração, e o senhor Rodrigo Limpe, diretor de regulação e relações institucionais. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontram disponível a respectiva apresentação em ambas as línguas. Destaque que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original, clicando em Mute Original Audio. Para a sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eletrobras, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem influenciar nos resultados expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Wilson Ferreira, presidente da Eletrobras, para iniciarmos a nossa apresentação. Senhor Wilson, pode prosseguir, por favor.
Muito boa tarde a todas e todos os analistas e investidores que nos acompanham nessa conferência de resultados do terceiro trimestre de 2022. Primeiro, eu queria agradecer naturalmente a confiança depositada por acionistas, conselheiros, com a minha volta. Muito feliz aqui de estar tendo essa segunda jornada aqui na Eletrobras, concluindo aqui um trabalho que iniciamos aqui há cerca de 6 anos atrás. É com muita satisfação aqui que eu retorno à companhia para podermos aqui, junto com o Conselho de Administração, os nossos colegas diretores, com todos os empregados da companhia, estabelecer uma nova jornada, realmente nova, de criação de valor para todos os públicos que nós interagimos. Nós temos uma apresentação que eu peço já passemos a ela, com um conjunto de destaques. Vou fazer essa apresentação em conjunto com a Elvira, passando primeiro aqui pelos principais highlights da empresa nesse terceiro trimestre. Nós, há pouco tempo, cerca de uma semana atrás, lançamos um PDV que atinge aqui todos os mais de 2.300 empregados elegíveis, são aposentados e aposentáveis da nossa companhia. Isso tem um custo estimado de R$1 bilhão, portanto, uma economia ligeiramente inferior a essa, por um payback de 11 meses, então, ligeiramente superior a essa, um pouquinho mais de R$1 bilhão. E nós já tivemos, somente nesse período, desde o lançamento, mais de 1.200 inscritos. Lembrando aqui que esse PDV é oferecido a todos os empregados aposentados e aposentáveis, 90% deles aposentados, isso passa a ser um direito desses empregados, por isso nós esperamos ter uma grande adesão, potencialmente todos os empregados devem fazer essa adesão, na medida em que tem esse direito garantido, independente de sair ou não. Os desligamentos que nós estamos programando já começam em dezembro de 2022, ou até abril. Neste cronograma aqui, nós estamos considerando naturalmente a retenção do conhecimento, para que a gente possa fazer uma transição nessa jornada de maneira a manter aqui todo o padrão de produtividade, de qualidade, né, que a nossa companhia tem. Nós tivemos aqui também, com um fato relevante aqui em novembro, a realização da 183ª AGE, e nela aprovamos aqui a reforma do nosso Estatuto Social, e de maneira a incorporar já um conjunto de dispositivos estatutários em linha com as melhores práticas de governança do mercado. Então, isso já foi, essa AGE já se realizou, esse novo estatuto já foi aprovado. Como falávamos, nesse trimestre também tivemos aqui a eleição da nova chapa aqui do Conselho de Administração, com 9 conselheiros, e também com a minha eleição. Isso ocorreu aqui no início do mês de agosto. E aí alguns outros fatos aqui. Com relação a SPEs e coligados, vamos falar um pouquinho mais à frente, mas tivemos nesse trimestre a venda de todas as ações que detínhamos na Celpe, um reforço de caixa de quase R$50 milhões, e também fizemos a conclusão da transferência da Mapari para a Eneva por quase R$18 milhões. É destaque também nesse trimestre a operação com a Saesa, onde nós aumentamos a nossa participação para 72%, e desde julho, então, passamos a ter o controle efetivo com a eleição da maioria do Conselho de Administração, incluindo a presidência e a consolidação contábil já a partir desse trimestre. Então, os números da Saesa, da participação proporcional de 72%, já se encontram, então, nesse nosso balanço do terceiro trimestre. E eu acho que talvez o principal destaque para a jornada que nós vamos empreender é exatamente a criação do nosso escritório de transformação, que foi criado, então, agora, após a minha chegada, já com um conjunto de suportes de consultorias internacionais e nacionais, de grande porte, para nos apoiar exatamente nessa jornada, nessa importante jornada de transformações. Eu vou colocar um pouco sobre isso mais à frente. Vamos em frente. Próximo slide. Então, falando do nosso escritório de transformação, que é quase essa casinha colocada aqui, ele foi estruturado para coordenar esse processo de transformação. Então, aqui o objetivo é centralizar a gestão, acompanhar semanalmente as iniciativas de transformação e orquestrar cada uma das frentes de trabalho, promovendo que esse processo de transformação ocorra de forma célere e traga eficiência na execução de cada um dos planos. Vocês veem na casinha do lado direito exatamente o conjunto de iniciativas que nós já temos em curso. É importante destacar para vocês que nós identificamos aqui, a partir da consulta com o Conselho de Administração, com a diretoria executiva da holding e das controladas, um conjunto de analistas e investidores da companhia. Então, nós identificamos as principais medidas que deveriam ser colocadas, priorizamos 40 delas, já iniciamos e temos a perspectiva de conclusão de 80% delas ainda até o final do primeiro semestre do ano que vem. Temos 20 iniciativas também já mapeadas com início a partir de 2023. Então, o nosso TMO, né, o nosso Transformation Management Office, passa a funcionar e já está funcionando. Aqui é importante destacar que nós destacamos para essa função a Camila, né, nossa diretora de governança, riscos e compliance. Então, ela passa também a liderar esta frente. E como demonstrado aqui no nosso quadro, Nós temos aqui três iniciativas ligadas à estratégia e metas, nós vamos falar um pouco mais à frente delas. 11 delas ligadas aos negócios da companhia, 9 iniciativas voltadas à transformação organizacional, fundamental para iniciarmos essa jornada, a otimização de custos e despesas, tem mais 8 iniciativas, e na parte especialmente de estratégia financeira advisory, 9 iniciativas. Então, esse escritório já funcionando, 40 iniciativas já priorizadas, 80% delas concluindo no primeiro semestre. Aqui é importante destacar que fazemos isso de forma centralizada para, assegurar a captura de valor, para atender prazo, vai ser fundamental as questões ligadas a prazos. Essas iniciativas, todas elas têm custo, como acabei de falar, sobre o ponto de vista, por exemplo, do nosso PDV, é uma das 40 iniciativas, especialmente para que a gente maximize aqui a velocidade de captura. Então, esse escritório passa a ser um organismo central no processo de transformação da Eletrobras. Próximo slide, por favor. Aqui, obviamente, nessa jornada, nós, em conjunto com, especialmente com os nossos conselheiros, na diretoria, com conselheiros, estabelecemos aqui 7 princípios que norteiam essa reflexão estratégica da Eletrobras. A primeira delas é ser líder em... Nós somos a maior empresa desse setor no Brasil, em geração e transmissão, mas é necessário que nós sejamos também líderes em eficiência operacional, escalando esse negócio com uma expansão de margem, resultado naturalmente da redução de custos, uma transformação abrangente que combine especialmente o uso sistemático de soluções digitais. Então, para que a gente tenha uma evolução de produtividade, para além do excesso que já tínhamos, talvez de FTS, é fundamental aqui que nós temos uma otimização dos nossos processos, usando soluções digitais para que a gente possa avançar na produtividade. Sem dúvida nenhuma, decorrente de uma cultura que é de 60 anos, uma companhia completou 60 anos de vida, então há uma necessidade de refundar a cultura de gestão com foco em resultado, esse mindset de dono, né? E aqui é muito importante, aqui talvez seja a hora de falar, nós contamos hoje com 153 mil acionistas diretos na companhia, cerca de 142 mil pessoas físicas, 10 mil pessoas jurídicas, na verdade, fundos, etc. Mas numa dessas pessoas jurídicas é exatamente o fundo do FGTS, que tem mais 370 mil pessoas. Quer dizer, nós somos uma companhia hoje que, em verdade, temos aqui mais de 500 mil acionistas, pessoas físicas, acompanhando a companhia, e mais de 10 mil instituições, pessoa jurídica, que tem interesse no resultado da companhia. Então, evidentemente que o tema da gestão, a visão de dono, né, essa mindset de dono, tem que fomentar uma geração sustentável de valor e o fortalecimento de uma posição de inspiração para atrair e reter talentos. Né? Nós vamos, obviamente, agora fazer uma redução de pessoas com mais idade, aposentados e aposentáveis, mas temos também aqui o compromisso de atrair pessoas jovens para essa nova jornada. Temos que ser uma companhia, um dos princípios, marcada pela excelência na disciplina de capital, algo que a gente trabalhou ao longo dos últimos anos, mas é fundamental agora que a gente seja, de fato, a companhia de menor custo de capital do setor e que busque a rentabilização do portfólio de cada um dos ativos que detemos, ser uma referência de mercado em governança, agilidade organizacional e uma agenda abrangente de ESG. A companhia também é um dos princípios de protagonismo na redução das emissões nas cadeias produtivas, via inovação contínua de produtos, serviços e modelos de negócio. Companhia que seja marcada pela excelência na comercialização, nós seremos o maior agente comercializador do setor ao longo dos próximos 5 anos, fruto da descotização. Então, o tema da comercialização, seja no mercado B2B, dos grandes consumidores, que vão ser agora liberados, quase todos eles a partir de 2024, e todos os consumidores residenciais a partir de 2026, vão estabelecer um novo modus operandi da marca Eletrobras junto a cada um desses públicos. Especialmente, quer dizer, coroando todos esses 6 princípios, o 7º, uma companhia com visão de longo prazo, possa ser percebida pelo mercado como uma green major, uma companhia ligada à energia, ao crescimento da energia renovável, e que combine crescimento e criação de valor associado naturalmente à oferta de soluções sustentáveis. Então, esses sete princípios estão orientando aqui a reflexão estratégica que está em curso junto ao Conselho de Administração, os conselheiros, e com a participação, naturalmente, de um conjunto de investidores que interagem com a companhia, cada uma das manifestações que os researchers da companhia fazem são objeto da nossa consideração nessa reflexão que fazemos nesse momento. Próximo slide. Nós temos agora o ponto de partida da companhia. Ela já é uma Green Major. Ela é uma das líderes mundiais em renováveis e com um dos menores níveis de emissão da indústria. Então, esse gráfico demonstra isso. Na nossa vertical aqui, nós temos a intensidade das emissões. Vocês podem observar que a empresa, e nós estamos nos comparando globalmente, a Statkraft é a empresa de menor emissão por megawatt-hora gerado. Ela tem 24 megatoneladas de carbono por megawatt-hora. E nós podemos olhar o caso da Eletrobras, que já está com 89. A Eletrobras é a segunda melhor nesse quesito e tem um conjunto de ações voltadas à desmobilização de termoelétricas de grande emissão de gases de efeito de estufa e que vão permitir a gente reduzir 54% essas emissões no curto prazo. Então, a Eletrobras passa a ser uma das menores emissoras de megawatt de gases de efeito de estufa por megawatt-hora. E vocês podem observar do lado direito, aqui na horizontal, trata-se da capacidade renovável instalada no mundo. E nós só perdemos nesse momento aqui, somos o segundo colocado, para a Enel. Nós temos 42,5 gigawatts instalados em energia renovável e a Enel com cerca de 50. Então, se partimos aqui de uma condição de uma das maiores do mundo e melhores sob o ponto de vista da emissão, claramente aqui uma figura de Green Major destacada, um ativo brasileiro que tem essa representação globalmente. Podemos seguir em frente. E aqui já começamos aqui com os principais objetivos aqui de impacto que devem ser atingidos aqui no curto prazo. E aqui nós nos referimos especialmente às ações que vão ocorrer, seja até o final do primeiro semestre do ano que vem. Primeiro, no que diz respeito à eficiência. Né? O objetivo é de ter o menor custo unitário de geração e transmissão versus os PIRs no Brasil até o final do ano que vem. Aqui tem um conjunto de múltiplas iniciativas, eu falava em 8, tá certo? No nosso escritório de transformação, para reduzir custos com pessoas, a partir da reorganização, PDV, reduzir custos de MSO, de custos de serviços aqui, em compras, processos, uma revisão do nosso EBZ, enfim, um conjunto de iniciativas para garantir que a companhia termine o ano que vem como uma empresa não só a maior, mas especialmente a de menor custo unitário para gerar ou transmitir no Brasil. A segunda coisa é com relação ao custo de capital. Também temos, pelo tamanho da operação, que ter o menor custo de capital do setor. Isso estamos buscando aqui ainda neste primeiro semestre de 2023. Aqui as ações são relativamente simples. Nós temos dívidas em curso, onde é possível fazer o pré-pagamento, e as de custo mais elevado serão buscada essa quitação, mas nós temos que ter uma otimização da nossa estrutura de capital da holding e das subsidiárias. Qual é a estrutura ótima de capital para cada uma das subsidiárias, considerando seus ativos, o seu passivo, qual é o passivo adequado para que ela tenha uma estrutura ótima e se beneficie de tax shield, de créditos fiscais e de incentivos fiscais regionalizados. Então, esse trabalho já em curso, com suporte de consultoria, vai nos permitir aqui, no primeiro semestre, atingir a empresa de menor custo de capital. Uma coisa extremamente importante, eu tive a oportunidade de conversar com muitos dos analistas, diz respeito à redução de passivos. Os passivos contingenciais da nossa empresa têm sido responsáveis por uma volatilidade do nosso resultado, e isso é algo que o Conselho tem colocado de forma bastante intensa, no sentido de que nós tenhamos que alterar completamente essa perspectiva. E, para isso, para além da nossa política de acordo, que nós já temos, nós precisamos agora, de fato, efetivar acordos. E, do outro lado, a empresa estatal, que o seu principal objetivo jurídico era levar as ações à última instância, uma ação muito mais, especialmente em função da limitação de caixa da companhia, levar essas decisões para um prazo mais longo. O que nós buscamos aqui agora é usar a possibilidade de prazos mais longos para fazer acordos com deságio, de um lado, e do outro lado, temos estratégias processuais apoiadas por grandes bancas e advogados, tal qual qualquer empresa desse tamanho, desse setor, para que a gente também tenha teses e possa, para além de perder num prazo mais longo, poder ganhar num prazo mais curto. Então, é isso que nós estamos reforçando aqui. Tivemos o cuidado, uma das primeiras medidas que tomamos foi criar uma diretoria jurídica, nós não tínhamos isso, trouxemos uma pessoa também experimentada, o José Eduardo Barros, um ex-procurador da CVM, um advogado-geral da União, uma pessoa com grande conhecimento. Então, aqui nós estamos também apoiados aqui num time muito grande e que vai poder agora utilizar essa grandeza para que a gente possa fazer acordos. Na agenda de ESG, né, quer dizer, buscamos aqui também a liderança absoluta em emissões entre peers globais e indicadores sociais e de governança no Brasil, e de uma forma muito sintética, né? Na questão ambiental, certamente o desinvestimento em térmicas ineficientes. São conhecidas de vocês, operações que temos a carvão ou de gás em sistemas bastante pequenos e ineficientes. Então, aqui uma recomendação nossa de desinvestimento. Na questão social, evoluir no relacionamento com as comunidades do nosso entorno, uma ação sinérgica, considerando toda a nossa capacidade de relacionamento com essas comunidades. Então, nós temos muito o que fazer aqui. E, finalmente, na questão da governança, talvez um target, um objetivo de curto prazo importante é a nossa migração para o novo mercado, que geraria uma evolução adicional a todas as questões ligadas à governança que foram recém-aprovadas nos estatutos. Nós vamos ter recursos para isso aqui, para essas ações. Eu queria destacar duas. A primeira, exatamente a racionalização de SPS. Como vocês sabem, nós ainda temos 75 SPS. Lembrar que chegamos a ter 178 no passado. Eu vou fazer um detalhamento um pouco mais à frente. Mas o ponto fundamental aqui é de que existem ainda operações para serem vendidas. Existem várias operações que nós podemos fazer o descruzamento. Aqui é um exemplo, nós temos 24 operações com 10 contrapartes, o que permite se buscar o controle de alguma delas, abrindo mão de participações minoritárias que temos. Nós ainda temos encerramentos a fazer, em pelo menos 7 SPS, 6 para serem incorporadas aos nossos negócios atuais, e ainda temos 13 sob avaliação. Eu vou falar que temos um prazo, junto ao conselho aqui, para apresentar uma perspectiva final sobre isso. No que diz respeito também às participações em coligadas, né, participados e coligados, ações que detemos, seja no mercado de capitais, seja algumas de capital fechado, nós buscamos aqui, trabalhamos já nesse momento, elas garantiam várias ações de empréstimo compulsório, nós estamos fazendo a troca dessas garantias e temos aqui, já na largada, com tudo que já conseguimos, uma possibilidade de venda dessas participações por mais de 4 bilhões de reais. São participações não estratégicas, empresa de capital aberto e fechado, algumas delas, inclusive, fora do nosso escopo de negócio. Finalmente, colocar aquilo que é fundamental, que é uma marca da Eletrobras. Quer dizer, a gente precisa continuar sendo uma referência em indicadores de segurança e qualidade operacional do setor elétrico. Certamente uma meta de topo no que diz respeito à disponibilidade dos nossos sistemas de geração e transmissão, da robustez e a confiabilidade com o mínimo de interrupções, e especialmente a segurança dos nossos profissionais. Então, essas marcas serão naturalmente buscadas, né, para orgulhar os investidores, os acionistas, especialmente o quadro de empregados da companhia. Isso, as ações, todas elas, geram impacto já nesse primeiro trimestre do ano que vem. Próxima, por favor. Muito bem. Aqui nós vamos colocar os primeiros marcos do nosso escritório de transformação, o nosso Transformation Management Officer, com controle de algumas datas críticas, compartilhando com vocês. Até 30 deste mês, o novo modelo e estrutura organizacional da holding e subsidiárias propostos e validados no Conselho de Administração. E as inscrições do nosso PDV concluídas. Nós começamos, a partir do mês de dezembro, a fazer a liberação de empregados que aderiram a este programa. O próximo marco é exatamente em 15 de dezembro, onde a gente vai poder compartilhar visão estratégica articulada e metas de topo definidas. Quer dizer, aqui, para além de uma estrutura organizacional, remuneração compatível com o mercado, para alinhar os interesses dos acionistas aos interesses dos gestores da companhia, nós precisamos ter um conjunto de metas de topo definido. Isso faremos aqui até dia 15 de dezembro. Próximo marco é até dia 31 de dezembro, onde nós pretendemos aqui fazer a migração para o novo mercado da B3, aprovada numa Assembleia Geral extraordinária, e um roadmap para a otimização das nossas SPS. Aquilo que há pouco mostrava de transações possíveis vai ser concluído e validado com o Conselho de Administração para a gente poder compartilhar com vocês qual é o objetivo final em relação a esse conjunto de SPS. Uma nova plataforma de gestão do desempenho de cada uma delas. Nós aqui temos a oportunidade de estabelecer um conjunto de benchmarks e de melhores práticas e compartilhá-las entre todas as SPS. Isso nunca foi feito, passará a ser feito. Nós contratamos um sistema que vai nos permitir, já ainda até dia 31 de dezembro, estabelecer todas as metas e recomendações de ações para cada uma dos nossos conselheiros e conselheiras que participam dessas SPS. E nós teremos aqui, já ao longo desse mês de dezembro, a primeira turma do desligamento do nosso PDV já realizado. Então, bastante atividade aqui ainda neste ano de 2022. Temos ainda mais marcos. Até 15 de janeiro, nós teremos o quantitativo alvo para a força de trabalho. Então, esse conjunto, essa atividade também da organização, da estrutura organizacional, da estrutura, eu diria assim, de gestão das nossas controladas, vai determinar os processos avaliados em cada uma dessas controladas, incluindo o nosso centro de serviço compartilhado, gera, então, um quantitativo target, o nosso novo quantitativo para todas as ações que vamos fazer. Isso vai, naturalmente, gerar também, a partir daí, a nossa necessidade de atração de talentos para a nossa companhia. Finalmente, um novo modelo de estrutura e de precificação dos centros de serviços compartilhados. Vocês sabem que temos 4, também contratamos consultoria, estamos agora fazendo a racionalização desse importante instrumento de gestão. Ele gera produtividade, ele gera a possibilidade de robotização e automação, e nós teremos isso aqui quantificado até 15 de janeiro. Até 30 de janeiro, nós temos o plano estratégico e o plano diretor de negócios atualizados. Então, estamos concluindo isso até janeiro. Temos mais um até dia 30 de abril. Nós teremos aqui o orçamento de 2023 revisado de forma plurianual, com uma lente, já incorporando a lente do OBZ e os ganhos validados. Então, acho que terminamos esses primeiros marcos aqui importantes no curto prazo, nosso escritório de transformação. Passamos ao próximo slide, só para dar aqui exatamente uma visão para vocês do porquê a racionalização de SPS. Lembrando que nós já fizemos aqui 103 operações, trouxemos mais de 3 bilhões de reais em venda ao longo dos últimos 5 anos. Temos aqui, até o final do ano, um processo de encerramento de uma delas, Maguari, incorporação de 4 operações, TGO e Famosa, e a venda de Livramento, que são mais 6. Isso vai nos permitir terminar o ano com 64 SPS. É só importante destacar, essas 64 SPS têm essa representatividade que está colocada aqui. São 16 delas de transmissão e 48 delas de geração. Nós temos aqui uma receita nessas operações pouco superior a 19 bilhões de reais. A parte proporcional da Eletrobras é de quase 9,9 bilhões, quase 10 bilhões. O EBITDA dessas operações é de 14 bilhões e 600. A nossa parte seria alguma coisa na casa de 6,5 bilhões de reais. A dívida que essas SPS têm, 73 bilhões, o que seria proporcionalmente a Eletrobras algo próximo a 39. O valor contábil delas, próximo de 20 bilhões, a nossa parte praticamente metade disso. Nós estamos falando de ativos que têm, na área de transmissão, uma extensão de mais de 14 mil quilômetros de rede e, na área de geração, mais de 25 mil megawatts instalados. Aqui é importante destacar que pese o tamanho dessas operações, o tamanho, seja o valor contábil, seja o valor potencial de um EBITDA recorrente de mais de 14 bilhões, esses são dados de 2021, onde a Eletrobras tem uma participação ponderada aqui de cerca de 47%, a nossa percepção é que o mercado não atribui um valor importante a esses ativos. E, naturalmente, por isso temos aqui ações prospectivas, seja no descruzamento com contrapartes, o momento é oportuno para fazermos isso, seja o encerramento de operações que nós não conseguimos avançar, duas incorporações, temos ainda potencial de vendas de ativos onde a gente tem participação minoritária, sem uma perspectiva de crescimento, e ainda temos 13 delas sob avaliação. Então, isso nós concluímos aqui ainda neste ano para compartilhar com o mercado, mas há uma perspectiva real de, a partir de, por exemplo, de descruzamento, ter consolidação de EBITDA, naturalmente de dívida, seguindo aqui os nossos princípios de disciplina financeira, mas trata-se aqui de uma perspectiva de uma operação mais simplificada, de uma operação mais eficientizada, principalmente sob a ótica de governança, de poder utilizar sinergias com a nossa companhia, quadros naturalmente do administrativos que nós temos aqui, os centros de serviços compartilhados, onde a gente pode criar ainda mais valor a essas operações, desde que a gente exerça ou possa exercer o controle. Próximo slide, eu já estou concluindo. Enfim, esse esforço estratégico, como eu falando, em curso, sendo debatido com o Conselho de Administração, e vai aqui também uma observação importante para o mercado, o Conselho, desde agosto, tem se reunido semanalmente. Estamos com uma agenda absolutamente intensa com o Conselho de Administração, de tal maneira a garantir o foco atual na implementação bem-sucedida dessa carteira de mais de 40 iniciativas de curto prazo, preparar-se para as oportunidades robustas e coerentes até o crescimento, para o crescimento futuro, fazer isso com o cuidado necessário, com a disciplina necessária, um conjunto de iniciativas que estão sendo avaliadas à luz da criação de valor de um lado e mitigação de riscos do outro. Isso tudo vai permitir a gente aprovar o novo planejamento estratégico da companhia, essa revisão que fazemos, na nossa reunião de conselho, que aprova os resultados de 2022 a ser realizado em março. Então, nós temos uma agenda intensa até março com o Conselho de Administração, de tal maneira a poder oferecer ao mercado, aos investidores, enfim, à sociedade, essa perspectiva estratégica da nossa companhia. Acho que terminei aqui, vou passar na sequência para... vale a pena colocar, em que pese pouco tempo, vários reconhecimentos importantes aqui. Então, acho que a primeira coisa é figurar aqui em terceiro lugar no setor, no anuário da época de negócios 360 graus. Uma das 10 empresas que recebeu o troféu Transparência com receita líquida acima de 10 bilhões, acima de 20 bilhões de reais. A companhia já tem frequentado esta premiação há alguns anos, algo importante em termos de transparência. O selo ouro do Programa Brasileiro de Gases de Efeito Estufa, o GHG Protocol. Então, a companhia, de novo, aqui, e nós estamos pontuando cada uma das metas do milênio aqui, das ODSs. Uma das empresas, das três empresas do setor de energia elétrica que melhor se comunicam com jornalistas, no ranking aqui organizado a partir da opinião de 25 mil jornalistas. E os certificados de energia renovável. Uma das nossas subsidiárias, a Furnas, venceu a licitação para fornecer mais de 500.000 de certificados de energia renovável, os AREQs, para compensar 100% das emissões indiretas de gases de efeito estufa oriundos do consumo de energia elétrica pelo Banco do Brasil. Então, a companhia com grande reconhecimento aqui do mercado em áreas que são particularmente caras para a gente, de governança, meio ambiente, transparência, e especialmente agora nessas questões ligadas à compensação de gases de efeito estufa. Acho que eu devo ter concluído aqui. Vou passar a palavra a Elvira, a nossa
diretora. Acho que ainda falta o operacional, Wilson.
Ah, é verdade, puxa vida. Ficou grande. Aqui só colocando então vocês, em primeiro lugar, o desempenho dos nossos negócios, então no negócio de geração, onde nós temos aqui cerca de 23%, 42,5% giga instalado, cerca de 23% da capacidade instalada no Brasil. Geramos com esta capacidade instalada cerca de 30% da energia e tivemos nesse trimestre aqui um aumento da receita de cerca de 1 bilhão de reais, no terceiro trimestre, por conta do ingresso, da consolidação da Saesa, e um aumento da nossa energia gerada em 2,5%. Esse gráfico demonstra isso, então atingimos aqui, tivemos um crescimento de receita de 17%, atingindo 6,75 bilhões. A energia gerada, como falei, cresceu 2,5%, atingindo 137 mil gigawatts-hora, esse reais aqui está errado. E, de novo, assim, temos uma capacidade de 42,5 gigas, é uma queda em relação ao que reportávamos anteriormente, mas aqui, naturalmente, isso é efeito do processo de privatização, onde nós tivemos aqui a saída do ativo de Itaipu, são 7 mil megawatts, e cerca de quase 2 mil megawatts de eletronuclear. Então, aqui, sem dúvida nenhuma, também sob a ótica da perspectiva, nós temos aqui no próximo trimestre, esse em curso, o início da operação comercial do ciclo combinado da usina termoelétrica gás de Santa Cruz, adicionando aqui a nossa capacidade instalada, mais cerca de 150 megawatts. No slide seguinte, nós temos aqui em que contexto essa ação se deu. Vocês podem observar primeiro a comparação do GSF. Nós estamos trabalhando aqui no ano 2022 um GSF melhor do que tivemos no ano passado, em que pese isso, os preços de liquidação de diferença, o PLD, operando a piso, nós estamos operando nesse momento aqui a cerca de 60, 70 reais o megawatt-hora, e nós temos aqui o breakdown embaixo das receitas de geração, aqui os quatro tipos de energia que nós vendemos. Vendemos aqui em verde escuro as cotas de garantia física, as cotas ainda não da energia não descotizada. Ela tem um crescimento em termos de receita nesse mês, fruto dos reajustes de 15%, chegando então a 1,25 bi. No segundo ponto, nós temos os contratos regulados, né, conjunto de contratos regulados. Aumentamos aqui em cerca de 35% nesses contratos regulados para 2,43 bi, numa média aqui desses dois aqui de R$ 295 por megawatt-hora. Temos o terceiro conjunto aqui, que são as operações já em mercado livre, onde nós tivemos um crescimento de 27%, atingindo agora 2,93 bilhões, operando numa média desse mercado de cerca de R$ 190 por megawatt-hora. E tivemos um pequeno, muito pequeno aqui, montante de energia liquidado na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Tem um valor de cerca de 0,2 bilhões ou 200 milhões de reais. Os destaques aqui, como eu falei, o acréscimo da posição de Saesa, que proporcionalmente nos traz 1,2 bilhões, e, obviamente, a queda do PLD, demonstrada no quadro acima à direita, de 243 milhões. O balanço energético da companhia nesse momento, em termos de volume de energia, 47% cotas, 13,5% no mercado regulado, 38,7% no mercado livre e no mercado de curto prazo, e nós temos 0,8% de energia descontratada. No próximo slide, nós temos exatamente o desempenho da transmissão, e aqui, lembrando, mais de 74 mil quilômetros de linhas de transmissão, que corresponde a cerca de 39% do sistema brasileiro. Até setembro, nós concluímos 33 empreendimentos corporativos de grande porte, com uma RAP associada de mais de 112 milhões de reais. E em construção, nós temos ainda 154 de grande porte, com uma RAP de 737 milhões de reais. Esses empreendimentos de grande porte têm prazos de implantação em processo de aprovação na ANEEL. E vocês têm, na parte de baixo aqui, exatamente o quanto nós estamos agregando por ano e quanto nós estamos tendo de valores acumulados ao longo dos próximos anos. É bom observar que até 2025, que é depois da manhã, nós já teremos incorporado 614 milhões dos 737. É um trabalho bastante grande, mais de 56 quilômetros de transmissão, especialmente 3.400 MVAs de transformação. Vale também a pena destacar aqui que nós tivemos uma agregação importante de RAP aqui, cerca de um aumento de 19% na RAP regulatória, que passou de quase 11 bilhões e meio de reais no ciclo 21-22 para 13,7 bilhões de reais no ciclo 22-23. Isso é exatamente o ingresso de caixa da companhia. Isso ocorre devido ao reajuste tarifário e às agregações que tivemos nesse trimestre. Acho que agora terminei, Elvira. Então, passo aqui a Elvira e agradeço de novo a atenção de todos e passo aqui para que a gente reporte o desempenho financeiro da, da Eletrobras. Vá lá, Elvira, obrigado.
Obrigada, Wilson. Bom, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu vou começar aqui falando dos nossos destaques financeiros desse trimestre. Depois, como fazemos todos nas conferências, vamos detalhar os principais eventos na demonstração de resultado. Eu gostaria de começar mencionando que esse trimestre, como vocês já viram nos resultados, nós tivemos alguns eventos novos que não aconteceram nos trimestres anteriores e que eles impactaram principalmente no econômico, né? Sem necessariamente comprometer o caixa da companhia. Então, dentre esses eventos novos, como eu mencionei, eu destacaria aqui o primeiro, o Wilson acabou de mencionar, que foi a consolidação de Santo Antônio Energia. Então, ela agregou receita na geração, mas também agregou despesas, custos e, naturalmente, dívida e despesas financeiras. Outro evento muito importante que nós tivemos nesse trimestre é que nós tivemos uma deflação dos índices, né, IPCA e IGPM, e isso afetou a nossa receita de transmissão. Então, quando a gente vê aqui na visão IFRS a queda na receita líquida da ordem de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, isso é devido a esse efeito. Como nós temos um saldo do ativo contratual da transmissão da ordem de 61 bilhões de reais, essa atualização que é feita por competência é que traz esse impacto. Muito embora, como também o Wilson acabou de mostrar, na visão caixa a gente não é impactado, a gente tem já para o próximo ciclo um aumento de 19%. Outro evento importante que aconteceu nesse trimestre são os impactos oriundos das obrigações da capitalização. Então, embora a descotização, que é o que vai trazer aumento de receita, só comece a partir de janeiro do próximo ano, já a partir de agora a gente já registra as obrigações de pagamento de CDE e também as obrigações relativas aos investimentos nas bacias, na recuperação das bacias e também na Amazônia Legal. Então, esses são os principais eventos que fizeram com que nós tivéssemos um EBITDA da ordem de 2,5, cerca de metade do que foi no mesmo período do ano passado, e o lucro líquido foi praticamente zero, né? E na parte inferior a gente traz em bases recorrentes, mas eu vou mencionar um pouco mais à frente. Dentre os destaques aqui à direita, é sempre importante mencionar que a nossa posição de caixa continua muito sólida, né? Terminamos o trimestre com quase 17 bilhões, em linha com o que eu mencionei, que os principais eventos eles são de natureza econômica. Aceleramos o nosso CAPEX, realizamos quase 1 bilhão nesse trimestre. Esse efeito da deflação que eu mencionei, ele reduziu a receita de transmissão em cerca de 1,9 bilhão em relação ao trimestre anterior. Os impactos da contabilização oriundos das obrigações da capitalização somaram cerca de 760 milhões, lembrando que essas despesas são dedutíveis, né, para fins de imposto de renda. Tivemos a complemento de provisão da PCLD da Amazonas Energia, que nós também vamos detalhar um pouco mais à frente. Tivemos algumas provisões com destaque para uma especificamente da nossa controlada CHESF e aumento de despesas financeiras oriundo da consolidação da Santo Antônio Energia. Podemos passar para o próximo slide, por favor? Então, aqui nós trazemos a nossa demonstração de resultado, né, no modelo sintético, as primeiras colunas com reporte em FRS e as colunas finais com a visão recorrente e a direita dos principais destaques. Então, como já é mencionado, na receita o principal evento, na verdade dois, um positivo que foi o aumento da receita de geração oriundo da consolidação da Saesa, e o negativo que é esse efeito da deflação dos índices de atuação no nosso ativo na receita contratual de transmissão, né? Na parte de PMSO, que nós tivemos um aumento também nesse trimestre da ordem de 27%, nós tivemos alguns eventos relacionados a principalmente a linha do P com ACT, que eu vou mencionar com mais detalhe no slide que a gente vai detalhar a evolução do PMSO. Temos também depois um slide de provisões, onde vamos comentar os principais eventos desse trimestre. E Na parte de custos, nós tivemos uma redução, porque tivemos uma menor importação de energia do Uruguai em relação ao trimestre anterior. E na parte de resultado financeiro, acho que o ponto de destaque aqui é que ao passar a consolidar Santo Antônio Energia, nós também trouxemos, aumentamos os encargos de dívida e tivemos essas despesas que eu mencionei relativas às obrigações da capitalização. Passando então para o slide seguinte, vamos começar a apresentar a variação da receita bruta, né? Então, olhando essas barras azuis mais escuras aqui ao centro, a gente vê que essa variação de 8%, ela se deve a dois efeitos que eu já mencionei: 1 bilhão de acréscimo de receita de geração, principalmente oriunda da consolidação do Santo Antônio, e o evento negativo, que é essa coluna vermelha, com quase 1,9 bilhão, que é o efeito da deflação no ativo de transmissão. Passando para o slide seguinte, nós vamos detalhar a receita de geração nos ambientes onde a gente comercializa. Então, a tabela à direita traz o PLD, o preço spot, que o Wilson já mencionou que nós estamos com um trimestre que esses preços estão muito baixos, estão no piso. E os principais eventos de receita na primeira linha, que está destacada em azul mais escuro, que é o ambiente regulado, nós tivemos um aumento. O principal efeito vem da consolidação da Santo Antônio. Tivemos também um aumento do preço médio, então tivemos 35% de aumento da receita no ambiente regular. As cotas, não há alteração de volume, naturalmente, é só a correção da tarifa. E na parte de contrato bilateral, além da Santo Antônio Energia, que também nós já mencionamos, tivemos um efeito importante da Candiota, que nesse trimestre exportou energia pelo fato de estar gerando acima da inflexibilidade, isso trouxe mais 96 milhões. E na CCE, a diminuição como eu já mencionei, no trimestre passado, no mesmo trimestre do ano passado, nós estávamos importando energia do Uruguai, o que não aconteceu esse ano. Passando então para o próximo slide, vamos agora detalhar a evolução do PMSO, que variou praticamente aí 27%, 28% em relação ao mesmo período do ano passado. A conta do P, ela é a nossa conta mais representativa, né? Aproximadamente metade do PMSO, nesse trimestre nós tivemos a conclusão do ACT, que em geral ele acontece no segundo trimestre, mas esse ano a negociação se tornou um pouco mais complexa e nós só conseguimos concluí-la no terceiro tri deste ano. Então, o lançamento aconteceu todo agora, retroativo ao trimestre anterior. Então, isso traz esse impacto de mais 178 milhões que eu destaco aqui no lado direito. No ano anterior, nós tivemos também, a CHESF, ela fez uma reversão de parte da PLR, que ela havia provisionado um valor e o pagamento no final foi inferior ao que tinha sido planejado. Então, ela teve 62 milhões de reversão no ano passado, ou seja, quando eu comparo uma base contra a outra, a base do ano anterior está menor por conta dessa reversão. Tivemos também a consolidação de Saesa, que agrega mais 25 milhões nesse grupo de pessoal, e nos demais, acho que o principal destaque aqui é na parte de serviços, que é um outro bloco relevante. Nós tivemos também os efeitos da consolidação da Santo Antônio Energia. E na parte de outros, nós tivemos estamos tendo alguns efeitos relacionados aos custos do plano de previdência da CHESF, que está sendo endereçado na controlada. Então, esses são os principais efeitos a destacar. Passando para o slide seguinte, vamos comentar as nossas provisões operacionais. Então, neste trimestre, nós tivemos 1,5 bilhão de provisões. Começando pela primeira linha, que está destacada em amarelo, que nós tivemos 766 milhões. Aqui o ponto mais importante é a provisão feita pela controlada Chess. Nós havíamos feito, inclusive, um comunicado ao mercado há cerca de 15 dias, quando tivemos uma decisão em segunda instância desfavorável à companhia, e nós tivemos aqui uma discussão de natureza muito mais técnica com os nossos auditores pelas regras contábeis para classificação de risco. A companhia está muito confiante de que esse é um caso em que nós, ainda que tenhamos tido que classificar como provável por conta dos desdobramentos processuais, a nossa visão é de que esse é um tema em que a gente vai recorrer para os tribunais superiores e estamos muito seguros da nossa defesa e não esperamos ter perda por conta dessa classificação. Tivemos ainda alguns processos, tivemos um acordo judicial que também tínhamos dado publicidade, um acordo na Eletronorte, que era uma provisão antiga, já havia provisão, um processo antigo, e a companhia achou melhor, nesse momento, chegar a um acordo dentro da política que já foi também explicitada pelo presidente, com o intuito de reduzir as provisões. Foi necessário fazer um pequeno complemento, mas esse foi um acordo finalizado nesse trimestre. Tivemos ainda alguns pagamentos decorrentes de uma arbitragem na CGT Eletrosul, que foi desfavorável, o resultado final foi desfavorável à empresa. Empréstimo compulsório esse trimestre não tivemos efeitos relevantes. Na verdade, o que nós gostaríamos de destacar, que já vínhamos comentando em teleconferências anteriores, é que conseguimos agora, fruto dos resultados positivos que tivemos relacionados àquele processo que é conhecido como caso Roma, nós pudemos reclassificar o risco, né, de quase 14,5 bilhões de reais, que tinha sido reclassificado para possível no ano passado, e agora nós colocamos no remoto. Então, isso foi uma vitória muito importante. E na PCLD, nós tivemos o complemento da Amazonas Energia com a Eletronorte. Aqui é importante ressaltar que, desde maio deste ano, após uma portaria do MME que libera a CCC para Amazonas, nós passamos a não ter mais a inadimplência do corrente, como vínhamos tendo. Entretanto, ainda há valores vencidos, né, de períodos anteriores, e que pelas nossas normas de provisão, depois de um determinado período de vencido, a gente precisa fazer o complemento. Então, isso agregou mais 486 milhões nesse trimestre. O quadro seguinte, por gentileza, ele traz o detalhamento, então, da PCLD da Amazonas e do volume total de dívidas. Então, começando aqui do lado esquerdo, nós temos hoje cerca de 7 bilhões e meio de reais de créditos, sendo que 1.700 são créditos vencidos, né? Uma parte é com a holding, que é uma dívida financeira, 650 milhões, e 1 bilhão com a Eletronorte. E já temos PCLD constituída, ou seja, provisão, para quase 63% do total, que são esses 4 bilhões e 700. E aqui à direita a gente detalha o que é holding e o que é Eletronorte, e como eu mencionei, o corrente da Eletronorte vem sendo pago, mas nós tivemos que constituir essa provisão por conta do passado, que ainda não foi equacionado. O slide seguinte, nós passamos então a ver o resumo de tudo que eu já expliquei, como é que nós tivemos essa redução do EBITDA. Então, começando por essas barras azuis mais ao centro, que era o nosso EBITDA em bases recorrentes, no trimestre anterior nós tivemos quase 5 bilhões, e esse trimestre nós tivemos 3 bilhões e 100. O principal evento é a queda da receita, que, como já explicado, está relacionada ao impacto da deflação na transmissão. As participações societárias recorrentes, nós tivemos uma redução, porque no ano passado houve a finalização da lei do GSF. Isso também aconteceu no nosso resultado, é um dos eventos que explica também essa variação, porque no ano passado nós tivemos uma reversão ao ter um aumento do número, da extensão das concessões por conta do GSF, nós tivemos um lançamento que funcionou como um redutor de custo, e o mesmo aconteceu nas SPEs que nós trazemos aqui por equivalência. Na parte de custos, o principal evento aqui é a menor compra de energia do Uruguai, que no ano passado, nessa mesma época, nós estávamos importando energia, e no PMSO recorrente, principalmente aqueles efeitos do acordo coletivo que eu já mencionei. E aqui à direita a gente destacou como um evento não recorrente essa provisão que tivemos que fazer para a CHESF. Por fim, o slide seguinte é a evolução do lucro líquido, que como eu mencionei, em base de FRS, ele foi praticamente zero, né? Foi 88 mil de prejuízo, mas em bases recorrentes, nós estamos falando de um lucro líquido de 1 bilhão e 100 contra 3 bilhões e 300 do ano anterior. As principais variações, conforme a gente vem construindo o raciocínio, 1 bilhão e 800 vem dessa queda de EBITDA que eu acabei de mencionar, 700 milhões são de resultados financeiros. Nesses resultados financeiros nós temos os impactos exatamente da consolidação da Saesa, né, que trouxemos a partir desse trimestre, e também as despesas de juros já das obrigações da concessão, que eu também já havia mencionado. O slide seguinte, nós fazemos a demonstração de como está a nossa dívida líquida EBITDA, em termos do acompanhamento do nosso principal covenant. Até o trimestre passado, nós estávamos com um patamar próximo de uma vez, e como já havíamos antecipado no trimestre passado, com a consolidação da dívida da Santo Antônio, esse índice iria subir. Então, finalizamos agora com 1,8 vezes, que vocês veem nesse gráfico de cor verde, na parte superior, onde foram agregados cerca de 19 bilhões de dívida da Santo Antônio Energia. E aqui à direita a gente demonstra como ficou a dívida líquida da companhia. Então temos uma dívida bruta de 54,5 bilhões, estamos subtraindo aqui a posição de caixa de quase 17 bilhões, financiamentos que ainda temos a receber, o que totaliza 35 bilhões. E com relação ao EBITDA ajustado dos últimos 12, em base 12 meses, que aparece no gráfico aqui na parte inferior, nós chegamos a esse ratio de 1,8. E o último slide, antes de passar aqui de volta ao presidente, é o nosso, não faltou isso, é o slide dos investimentos realizados. Como eu mencionei no início, nós estamos acelerando a realização dos investimentos. Nesse trimestre, na geração, começando aqui nas primeiras linhas, né, o bloco de geração, nós realizamos 311 milhões de reais, já totalizando 540 no ano, que dá 56% do que foi previsto nesse período. Na transmissão, temos conseguido um desempenho também muito positivo, fizemos mais de 500 milhões nesse trimestre, já 1 bilhão e 100 no acumulado do ano, quase 90% de realização. E no bloco de SPS, o destaque é exatamente o aporte que fizemos na Santo Antônio Energia, que é o que aparece como 1 bilhão e meio nesse número acumulado, exatamente o aporte feito lá na Santo Antônio. E nós segregamos a eletronuclear na última linha, por conta dela não ser mais uma empresa controlada. E aqui à direita nós temos alguns dos destaques, né? Na geração, estamos avançando com o projeto de parques eólicos de Coxilha Negra, Furnas, estamos com, o Wilson também já mencionou, a implantação do ciclo combinado na nossa usina de Santa Cruz, Chesf tem concluído obras, principalmente em transmissão, que está destacado no segundo bloco, e nas SPS, além do aporte em Santo Antônio, tivemos alguns outros eventos menores ligados à Chapada do Piauí e também à TNE. Bom, com isso eu concluo a parte dos destaques financeiros e devolvo aqui para o presidente Wilson, que vai falar dos próximos passos. Wilson, por favor.
Muito bem, Elvira, muito obrigado de novo. É bastante simples aqui, apenas uma conclusão de coisas que nós devemos estar compartilhando com o mercado ao longo dos próximos 2 meses. Então, é evidente a conclusão do processo de do plano de demissão voluntária, que nós teremos aqui as adesões até o dia 18 próximo e teremos já o cronograma de saída das pessoas também público a partir do final deste ano. Nós teremos aqui, continuaremos aqui interagindo com os stakeholders da companhia na revisão do nosso plano estratégico, que pretendemos trazer para o mercado de forma conclusa ao fim do primeiro trimestre. A migração para o novo mercado, isso que essa assembleia pretendemos realizar até o final deste ano aqui. É por óbvio, né, dado o volume de energia que nós temos aqui, fruto da descotização, uma estratégia de comercialização da companhia. A gente já tem, já estamos agindo nessa direção, os números que compartilhamos dão conta disso, mas evidentemente que a companhia tem que ser aqui o estado da arte na comercialização de energia para todos os mercados. Essa reestruturação da holding subsidiárias, que nós devemos ter, especialmente no que diz respeito à questão organizacional, para que a gente tenha a ideia de que nós tenhamos aqui até o final deste mês a aprovação dessa nova estrutura de holding e subsidiárias e os respectivos quadradinhos aqui, na verdade, as posições que vão existir em cada um desses órgãos, e já começamos aqui um processo de assessment para identificar a qualificação das pessoas em função do job description dessa nova estrutura organizacional da companhia e que, a partir daí, possamos, então, naturalmente atrair também novas pessoas, novos dirigentes para liderar os nossos negócios. E, como eu falei, algo que vocês vão ver de forma recorrente na nossa companhia, que eu acho que é uma coisa fundamental, a gente costuma falar, nós temos mais de 30 bilhões de reais em passivos. Se a gente fosse olhar pelo valor da companhia, quase uma companhia que está valendo hoje cerca de 120 bilhões de reais, com quatro grandes subsidiárias, tem naturalmente cada uma delas valendo mais ou menos 30 bilhões. O nosso passivo seria uma quinta empresa oculta. E aqui nós precisamos eliminar a volatilidade. Então, aqui, uma ação muito objetiva no sentido de buscar acordos que sejam vantajosos para as partes, né, para a Eletrobras e para a contraparte. A contraparte, o adiantamento de uma solução para a Eletrobras, o deságio decorrente desse adiantamento. Obviamente, não se trata apenas de uma transação, nós temos também que robustecer processos para não incorrer em novos passivos. Então, esse trabalho é feito desta maneira aqui, e eu diria assim, estou bastante objetivo que nós tenhamos aqui, finalmente, uma companhia bastante ativa no que diz respeito à redução de seus passivos. Então, é um conjunto muito grande de atividades. Eu tentei colocar as seis principais que nós vamos estar olhando ao longo das próximas semanas, mas, como eu falei, nós temos 40 iniciativas com nome, sobrenome, responsável e prazo para estar endereçando aqui, sob o ponto de vista da criação de valor sustentável da nossa companhia. Eu agradeço a atenção e, junto com meus colegas aqui, nos disponibilizamos aqui para perguntas.
Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. A nossa primeira pergunta vem da Maria Carolina, analista sell-side do Credit Suisse. Maria, iremos enviar a solicitação para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Maria, pode prosseguir.
Olá, boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre justamente a comercialização de energia, mais precisamente sobre o balanço energético de vocês, né? Nesse trimestre, a gente viu que houve uma atualização do balanço energético com o saldo da energia sem contrato para 2023-2024. Aparentemente, quando a gente compara com o balanço anterior do segundo tri, parece que teve alguma comercialização atualização em 2023 e também 2024, então eu queria só confirmar se de fato houve essa negociação, se vocês pudessem dar um pouquinho mais de detalhamento, caso seja confirmado, sobre prazo e preço desses contratos. E a segunda pergunta é sobre a Amazonas de Distribuição, né? Mais um trimestre que a gente vê um ajuste, uma provisão adicional referente ao passivo da empresa com vocês. Eu queria saber se tem, de fato, alguma forma de tentar resolver isso mais definitivamente, seja já envolvendo o regulador, né, com o controlador atual da empresa, de repente uma solução que envolva já até possivelmente um novo acionista para dar robustez financeira para que eles possam, de fato, honrar o contrato, ou se do lado da Eletrobras, até do ponto de vista de execução de dívidas, tem algum formato que para vocês faça sentido para ter, pelo menos, uma resolução um pouco mais longo prazo aqui, mas para a gente ter um pouquinho mais de previsibilidade em relação a esse recebível, né? Obrigada.
Beleza, Carol. Eu acho que seria adequado que começarmos aqui pelo LIMP na segunda da Amazonas e depois passar a palavra aqui ao Jatobá para comentar o tema da comercialização. LIMP, se você puder, por favor.
Claro, obrigado Wilson, obrigado Carolina, boa tarde, obrigado pela pergunta. Esse tema da Amazonas, de fato, ele não é um tema simples, que já tem aparecido e a gente tem apresentado com vocês nos últimos resultados, a questão da inadimplência que geraram provisões, mas a gente tem observado aí ao longo de 2022 alguns avanços importantes, até alguns pontos que a Elvira citou. Primeiro, a gente teve uma evolução em termos de regulamentação do Ministério, que permitiu o recebimento pela Amazonas mensalmente dos valores da CCC. Isso contribuiu para que a Amazonas, desde maio, honrasse com os valores correntes com a Eletronorte, referente ao fornecimento de energia. Então, desde maio, acho que é importante destacar, todos os valores correntes de fornecimento de energia, eles foram honrados pela distribuidora, mas, de fato, existem ECDs, dívidas anteriores, tanto com a Eletronorte como com a holding, que continuam com inadimplência. A gente tem conversado com o regulador constantemente. O regulador tem total visão da questão da situação da distribuidora, que há nitidamente uma situação de dificuldade econômico-financeira da distribuidora. É uma dívida que vocês conhecem aí, de próximo a 8 bilhões da distribuidora, que é de fato uma dívida elevada para a distribuidora, e a ANEEL tem atuado, tem o dever junto à fiscalização junto com a distribuidora, no sentido de demandar o plano de ações da distribuidora para buscar solucionar essa questão. A Eletrobras, obviamente, sendo a maior credora da distribuidora, ela participa, é total interessada e certamente vai participar de uma solução, que não necessariamente foi definida ainda, mas que a gente acredita que em breve a gente tenha um equacionamento definitivo da distribuidora.
Excelente. Passando agora ao Jatobá.
Bem, obrigado, Maria Carolina, pela pergunta. Com relação à questão do aumento de vendas no horizonte 23-24, sim, é correta a sua observação. Isso já é fruto do esforço que nós estamos fazendo no sentido de otimizar esse processo na empresa através de centralização da estratégia, e a nossa busca é justamente aumentar aí o valor agregado do nosso produto aos clientes, né? E isso está dentro desse esforço. Com relação a preços e prazos, isso faz parte da nossa estratégia, a antecipação da venda e obviamente a questão do preço e de prazo estão diretamente relacionados aos produtos de comercialização que os nossos clientes demandam, tá? Então, nós estamos seguindo a nossa estratégia de agregar mais valor aos clientes e obviamente os preços seguem essa linha na medida que nós atingimos a esse objetivo.
Eu estou entendendo que a gente não pode compartilhar com o mercado os preços que estamos praticando.
Os preços futuros, não. No slide 15 aí da sua apresentação, presidente, já coloca ali os valores que nós praticamos no trimestre passado, né, e demonstram, obviamente, o sucesso dessa estratégia.
Tá ok, Carol?
Tá ótimo, gente. Obrigada, viu?
Imagina, obrigada. Bom te ouvir.
A nossa próxima pergunta vem do André Sampaio, analista Southside, do Santander. André, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, André, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Eu queria só fazer um complemento em uma das perguntas da Carol, em relação à Amazonas. Queria entender um pouquinho qual que é o racional por trás da decisão do provisionamento ou do não provisionamento desses montantes ainda não provisionados. A gente viu um caso grave onde a Amazonas, de fato, não conseguiu a aprovação do reajuste tarifário na semana passada, e eu queria entender um pouquinho o que levou à decisão de não provisionar, por exemplo, todo o montante antes de uma conclusão da situação com o Amazonas. E se vocês puderem comentar um pouquinho também, talvez, de prazos, talvez ajudasse aqui para a gente. Obrigado.
Talvez Nipe e eu virando.
E se eu puder começar e depois acho que o Felipe me ajuda. Na verdade, André, obrigada pela pergunta. A decisão de não fazer a PCLD total nesse trimestre está muito relacionada ao que o Limpo explicou dos avanços que já obtivemos nesse momento com relação às informações que já foram pedidas pelo órgão regulador, o trabalho que está sendo feito. Então, o que nós conversamos aqui internamente, também debatemos com os nossos auditores, é que essa avaliação ela deve ser feita no próximo trimestre, quando formos fechar o balanço anual. Limpe, se você quiser complementar.
Não, a gente tem critérios objetivos para definir a questão do provisionamento, como você explicou. E sobre o reajuste, a ANEEL aprovou o reajuste, só que a aplicação dele fica sujeita à certidão de adimplência, que a Eletronorte colocou no início de setembro a Amazonas como inadimplente, né, dado a derrubada da liminar que eles tinham contra, que impedia o cadastro de inadimplemento da Amazonas, mas elas conseguiram uma outra liminar, aí não diretamente com a Eletrobras, mas com o ANEEL, que garantem a emissão pela ANEEL da certidão de adimplemento. Então, essa certidão ela permite o recebimento de recursos via encargos. A questão do reajuste, como a decisão judicial não abrangia todos os recebimentos de recursos, a questão do reajuste ainda havia um impasse, mas a distribuidora parece ter trabalhado para que a decisão judicial também contemple o reajuste. Na verdade, do ponto de vista da Eletrobras, não é interessante que o reajuste não seja aplicado, né? Porque a situação da distribuidora só se agravaria não tendo o reajuste.
Excelente, Lipe.
Se eu puder só fazer um questionamento para ver se eu entendi corretamente, quem foi que fez o requerimento para Amazonas não conseguir o reajuste? Eu não entendi muito bem esse ponto. Eu tinha entendido que que eles não tinham pago os encargos setoriais, alguma coisa nesse caminho. Se puder explicar um pouquinho melhor, Limpe.
Não, então, quando a distribuidora está inadimplente, seja com encargos setoriais ou seja com outros agentes do setor, ela não tem a certidão de inadimplência emitida pela ANEEL. Só que, neste caso, mesmo ela estando inadimplente, ela conseguiu uma liminar que garante que a ANEEL emita essa certidão de adimplência da distribuidora. Então, essa certidão, como eu disse, ela garantiu o recebimento dos recursos da CDE, que são todos os recursos, né? CCC, baixa renda, subsídios de fontes incentivadas, só que ela não era tão abrangente que garantisse todos os... Quando teve a decisão judicial, provavelmente o juiz se ateve ali no pleito específico e não considerou todos os recebimentos de recursos. Mas aí a distribuidora, a informação que a gente tem é que ela tem buscado ampliar essa decisão judicial, mandado de segurança, para que ela tenha, sim, direito ao reajuste. A gente acredita que, possivelmente, já esteja, inclusive, sendo aplicado.
Perfeito, Limpe. Muito obrigado.
Obrigado, André.
A nossa próxima pergunta vem do Antônio Francisco, analista Southside da Caixa Econômica. Antônio, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Antônio, pode prosseguir.
Olá, boa tarde. Bom, tenho duas perguntas, na verdade. Uma sobre a questão do ESG, foi falado sobre algumas metas, entre aspas, né, assim, objetivos que vocês têm de curto prazo, inclusive com encerramento de térmicas. A minha pergunta é com relação à meta de redução de emissão de carbono, se vocês têm alguma agenda com relação ao programa Net Zero 2050, dentro lá do programa do Acordo de Paris. E a segunda pergunta é sobre o PDV. Qual a estimativa de impacto nos próximos 3 anos na folha de pagamento?
Perfeito, Antônio. Bom, primeiro, com relação ao ESG, sim, como parte do planejamento estratégico, nós teremos aqui um compromisso assumido de net zero nos escopos 1, 2 e 3. Certamente o 3 é para 2050, o 1 e o 2, eu diria assim, nós teremos condição de assumi-los num prazo bastante mais curto. É importante destacar, e eu coloquei esse gráfico para vocês, nós já estamos falando na Eletrobras, numa comparação global, de ser a segunda melhor empresa do mundo em emissões por megawatt-hora gerado, e sendo também a segunda em volume de energia renovável disponibilizada no mercado. Mas há ainda melhoras a serem feitas, seja nos aspectos ligados à emissão de algumas fontes que são mais emissoras, como o caso, por exemplo, de carvão, e mesmo algumas unidades pequenas a gás que nós temos de ciclo simples. Então, aqui a gente entende que existe um potencial ainda de otimização, seja também na frota de veículos, seja também, e eu queria dar só um exemplo, quando a gente olha os escopos adicionais, o 3, você tem a energia perdida, por exemplo, em sistemas de transmissão, e só para... Nós estamos fazendo a quantificação agora. O próximo empreendimento que nós estamos nos envolvendo, que é a TNE, a Transnorte Energia, que liga Manaus a Boa Vista, esta unidade, ao ser viabilizada, vai eliminar mais de 850 mil toneladas de carbono por força da eliminação de fontes de menor tamanho, especialmente termoelétricas pequenas que estão no curso desses mais de 700 quilômetros dessas linhas. Então, a resposta para o ESG, sim, a companhia assumirá um compromisso de net zero no planejamento energético, envolvendo os escopos 1, 2 e 3, com um conjunto de ações que vão ser identificadas e poderão ser acompanhadas pelo mercado. No que diz respeito ao PDV, como eu falei, nós temos aqui a adesão até o dia 18 desse mês, acreditamos numa adesão massiva, e nós temos aqui, ao longo desse mês de dezembro, a definição do nosso quadro de referência, o que vai determinar, né, toda vez que a gente puder, que é importante talvez compartilhar com vocês, a companhia não faz nenhum concurso desde 2009-10. Então, o nosso profissional mais jovem na companhia tem mais do que 36 anos de idade. Então, evidentemente, do ponto de vista da diversidade, inclusive aqui etária, nós teremos oportunidades a trazer de pessoas do mercado mais jovens para se compor com o quadro da companhia, que é mais experiente. Nós vamos reduzir um pouco da nossa experiência, temos pessoas aqui com mais de 65 anos de idade, várias na companhia, e vamos fazer essa oxigenação. Também a definição desse quadro será disponibilizada aqui ao longo do mês de janeiro pelo nosso próprio escritório de transformação. Então, teremos sim como compartilhar, mas imagino que nós já tenhamos aqui, com certeza, uma possibilidade de uma redução importante, porque lembrar que os empregados que têm mais idade, mais tempo de casa, são aqueles que têm também as maiores remunerações. É por isso que a gente tem aqui uma perspectiva de redução desse custo de amortização payback desse programa bastante curto, um pouco mais do que 11 meses. Então, nós temos mais de quase 1 bilhão e 100 milhões de reais de redução de despesas se tivermos adesão de todos os empregados. Então, teremos também, brevemente, para compartilhar com vocês o resultado final desse processo. Mas haverá, claramente, redução de custos, independente de a gente chamar algumas pessoas para compor o quadro. Já sabemos disso. A companhia fez automações, que começou ao longo do período da própria pandemia, passamos a operar de forma remota mais sistemas. Segundo, nós tivemos aqui uma robotização, a companhia já implantou 60 robôs em processos administrativos, está agora implantando mais 150, isso vai permitir uma racionalização importante no centro de serviços compartilhados da empresa. Nós temos também, naturalmente, já tínhamos, quando definimos esse quadro no passado, algumas otimizações, algumas modernizações que já nos estabeleciam um quadro, eu diria assim, excedente de cerca de 600 pessoas. Eu tenho convicção de que nós tenhamos aqui, com esta medida, uma medida muito clara de redução importante de custos, mesmo que a gente tenha adesão e admissão, principalmente, de jovens da companhia para ter uma perspectiva de diversidade etária também na empresa. Ok, Antônio?
Ok, entendido. Obrigado.
Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do Henrique Peretti, analista sell-side do JP Morgan. Henrique, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Henrique, pode prosseguir.
Olá, Wilson, Elvira, Limp, boa tarde a todos. Eu tenho, primeiramente, se eu puder, humildemente, fazer um comentário. Eu gostaria de saber se vocês poderiam, no futuro, publicar a DRE regulatória, né? Porque como o business de transmissão para vocês ele é muito relevante, e o IFRS ele não é caixa, ele não representa o caixa gerado, então a gente tem essas volatilidades, essas variações muito grandes de ano contra ano com a inflação, e acaba prejudicando o entendimento do curso do EBITDA da companhia. Então, se fosse possível publicar, acho que ajudaria bastante nós do sell side. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre Furnas. Então, a companhia estava vindo com compras de energia na casa de 200, 300 milhões por trimestre e veio com 850 milhões no terceiro trimestre. De acordo com os comentários, né, dos anexos, Santo Antônio seriam 236 milhões. Então, tem um gap aí de 500 milhões de reais no aumento de compra de energia de Furnas. Então, eu gostaria de entender de onde veio essa compra de energia, se ela é recorrente, se é uma questão de sazonalidade, até porque o spot estava muito baixo no trimestre, né, e a companhia não está sobrecontratada. Então, eu gostaria de entender o que a gente pode esperar aí de compra de energia para os próximos trimestres. E a segunda pergunta que eu tenho é sobre Angra 3 e eletronuclear. Né? A gente sabe que a Eletrobras tem agora um acordo de acionistas com a NBPAR, para conclusão da construção de Angra 3, uma pergunta recorrente é se a gente teria, né, desembolsos da Eletrobras para a conclusão do projeto, como ficaria a questão do fluxo de caixa para a Eletrobras com a conclusão de Angra 3. Desculpa aí as perguntas longas, obrigado.
Não, imagina. Primeiro, só para lhe dizer que agradecemos aqui o seu pedido do DRE regulatório e nós vamos trabalhar para disponibilizar, sim. É uma importante, uma empresa que busca transparência, certamente vai se comprometer com essa meta. Criamos agora uma própria diretoria de regulação, o Link vai poder nos apoiar aqui, nos auxiliar, junto com o Elvira, com o Paulo, enfim, com todo o time, para que a gente disponibilize isso. Eu vou pedir que, sobre a Angra 3, talvez a Camila Araújo possa nos falar alguma coisa, como nossa diretora também de governança, com algum comentário da Elvira, e na sequência a gente passa a palavra aqui ao Jatobá para falar sobre a questão de Furnas.
Wilson, só um segundo, só para tentar ajudar, a gente ainda não publica o balanço regulatório, mas na página 24 do release, a gente faz um ajuste mostrando quanto que seria o EBITDA da companhia se a gente ajustasse a receita de transmissão regulatória. Então, na página 24 do release, vocês conseguem pegar essa informação do ajuste da receita de transmissão. Tá, pela regulatória.
Muito bem. Então, falando de Angra, Camila e Elvira, se puderem.
Será que a Camila está aqui? Camila?
Eu peço para repetir a pergunta de Angra 3, por favor.
A pergunta sua seria sobre se a Eletrobras teria contrapartida, se a Eletrobras teria que, como acionista relevante de eletronuclear, se ela teria que fazer as contribuições proporcionais à sua participação para a conclusão de Angra 3, já que Angra 3 saiu, né, do planejamento estratégico, né, do último Business Plan de 2022 a 2026, então o CAPEX não está mais ali dentro da tabela, mas após a conclusão da retomada do caminho crítico e a retomada da construção da usina, então supondo que a gente teria de 15 a 20 bilhões remanescentes para serem investidos, se a Eletrobras faria proporcional e como que seria o impacto no fluxo de caixa da companhia?
Ele está, na realidade, a nossa proporção dos investimentos, eles estão limitados ao resultado dos estudos que vão vir agora do BNDES, então isso está sendo concluído neste momento, né, pelos estudos, pelo pessoal do BNDES. Isso depende também da conclusão agora da tarifa, que vai, enfim, tem uma expectativa de ser definida e aprovada pelo CNPE. Então, uma vez isso concluído, você tem o CAPEX definido e uma estratégia de financiamento e uma participação pela Eletronuclear de captar esses financiamentos para a conclusão da obra. Então, assim, em termos de participação da Eletrobras, a nossa participação que a gente tinha que colocar de capital a princípio, a gente já pôs, e agora a gente acompanha, como acionista da companhia, os movimentos da Eletronuclear na busca desses financiamentos, né? Então, estamos na expectativa aqui das entregas do estudo do BNDES para justamente verificar como é que isso vai se estruturar a partir dos próximos anos. Então, a gente está nesse momento agora.
Elvira,
Faço, sim. Obrigada, Henrique. Então, exatamente o que a Camila explicou, o que foi acordado é que a nossa responsabilidade ela está definida pela participação no capital votante, né, e não no capital total. A tarifa, também conforme definido em lei, ela tem que ser suficiente para pagar esse CAPEX e ela tem que remunerar os investimentos que, como você mesmo lembrou, tá, do que a gente chamou lá no passado de caminho crítico, né? Esses investimentos que foram feitos a partir de 2020, eles têm que ser remunerados. Então, a nossa expectativa é essa conclusão dos estudos do BNDES para que o CNPE aprove a tarifa. Essa tarifa, por sua vez, cobre o CAPEX que vai ser definido, e a nossa responsabilidade daqui para frente está limitada à nossa participação no capital votante.
Aliás, só para ficar claro, né, Elvira, que a nossa participação, quer dizer, não é previsto, em princípio, que nós tenhamos mais desembolso de capital próprio para além das obras do caminho crítico. Essa é a primeira coisa. Isso. A segunda coisa é que a tarifa que está sendo objeto dessa conclusão do trabalho do BNDES, que vai ser aprovada pelo CNPE, ela acaba sendo um instrumento garantidor dos financiamentos que serão um instrumento monetário para a conclusão dessa obra. E caberá às partes, a Eletrobras e a Eletrobras Participações, a NBR, NBPAR, que ofereçam garantias a esses financiamentos na proporção do seu capital votante. Então, também a Eletrobras fica limitada aqui ao cerca de 35% que tem do capital votante. Eu passo, então, com isso, com essa explicação, passo a palavra ao Jatobá para a gente falar um pouco de Furnas.
Vamos lá, Jatobá. Obrigado ali pela pergunta, Henrique. E realmente isso se deve à estratégia de sazonalização da companhia, né? Importante lembrar que Furnas fez um leilão de compra de energia incentivada antes da capitalização. Esses contratos começam a vigiar a partir de 2024, tá? E isso foi feito de acordo para acomodar os recursos necessários para atender a sua carteira de clientes. Agora, obviamente, com a unificação aí dos processos de comercialização, a gente vai rever aí, ó, acomodar essa estratégia para limitar as compras àquilo que efetivamente estejam colocados. Mas isso era o que estava previsto, foi feito de acordo com o programado.
Se eu puder, só um último comentário, então. Teoricamente, Furnas não precisaria mais de compra de energia, né? Porque ela vai descontratar com a descotização, né?
Sim.
Então, eventualmente, você poderia terminar todas as compras.
Mas é que a compra que a Furnas fez foi de energia incentivada. Ela fez aquele PPA, né, de energia incentivada, onde ela tinha numa ponta vendas a consumidores de energia incentivada, e ela foi atrás, para viabilizar os projetos, ela foi atrás de fornecer os PPAs disso. Então, a gente tem realmente um contrato mais longo de compra de energia incentivada que tem match com nossos, com o processo de venda a consumidores finais de energia incentivada.
Isso aí.
Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do Marcelo Sá, analista Sell-Side do Itaú. Marcelo, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Tem uma pergunta em relação à comercialização, né? O Jotabá comentou que não podia dar muito guidance de preço, né? Mas quando a gente pega o balanço de energia do segundo tri ou do terceiro tri e olha o preço médio na casa de R$202, por exemplo, lá para 2023, ele ficou flat de um trimestre para o outro, move ali muito pouquinho ali, só na casa decimal, né? O que indicaria, se essa conta estivesse correta, né, que o preço de venda dessa energia fosse próximo de R$200, né? E aí, quando a gente olha como estava o mercado, mesmo pegando julho, né, que era quando o mercado estava um pouco melhor, para os próximos 3 anos, era preço aí na casa de 160. Então, esse preço parece alto demais. Aí eu queria entender esse ponto. E aí, quando a gente olha para o balanço, então você teve vendas acontecendo, né, de 2023 a 2025, mas em 2026 teve mais descontratação, como se uma parte do portfólio tivesse sido descontratado. Então, a minha dúvida é se foi feito algum tipo de swap, por isso que, eventualmente, o preço ficou melhor no curto prazo, entender um pouquinho por que aconteceu essa descontratação. E aí, a última pergunta na comercialização é se parte da estratégia que vocês estão pensando seria também de comprar uma comercializadora ou se o foco seria em eventualmente, contratar novas pessoas. Obrigado.
Eu vou começar só pela última e aí eu passo ao Jotubá. Sem dúvida nenhuma, nós consideramos a hipótese de comprar a comercializadora, mas há que se reconhecer que nós temos 4 áreas de comercialização em cada uma das empresas com gente bastante qualificada. Nós nunca fomos pequenos nessa área, já éramos grandes e vamos ter que ser maiores. Então, quer dizer, oportunisticamente, e vamos entender oportunidade, porque esses negócios ficaram caros nos últimos tempos, óbvio que a gente pode avaliar, mas certamente uma estratégia mais natural para nós seria estabelecer um processo efetivo de coordenação na holding para obviamente estabelecer uma estratégia de produtos, de submercados, de clientes, e trazendo pessoas que o mercado tem bastante e que a gente conhece bastante também, para que essa área seja fortalecida pela atração de pessoas de mercado e, obviamente, junto com pessoas já qualificadas do nosso grupo internamente, das várias e das oriundas das 4 empresas que nós já originamos transações em cada uma delas. Então, nós não afastamos, talvez uma resposta melhor seja, nós não afastamos essa hipótese, mas preferimos, sem dúvida nenhuma, a hipótese de constituir um time mais sênior, mais especializado na holding para poder coordenar o processo de venda de cada uma das empresas.
Bom, com relação às duas observações feitas, elas são corretas, houveram as duas coisas, né? Houveram alguns swaps realmente que permitiram, dentre as outras operações, que permitiram levar esse preço para esse horizonte. E com relação em 2023, 2024, 2025, em 2026, houve uma descontratação por causa daqueles consumidores especiais que estão cobertos pela Lei 13.182. Eles têm o direito, efetivamente, de descontratar aqueles contratos dedicados, e houveram descontratações não só em 2026, mas também em 2025 e 2024. Então, esses efeitos, como 2026 é o mais longo, esses efeitos eles se refletem mais dentro do balanço em cima de 2026. Mas isso tudo são está dentro da normalidade do que a gente trabalha dentro da comercialização.
E desculpa, e sobre a pergunta do preço para os próximos anos, né, para 23, 24, 25, assumir que foi algo próximo de 200, faz sentido? E aí tentar entender como isso foi possível se o preço de mercado lá em julho estava bem longe desse montante. É isso que chamou bastante atenção.
É isso que eu tentei explicar, dizendo que a nossa estratégia, na verdade, é diversificar os produtos e fazer contratos de prazos diferentes, né? Então, é essa estratégia que a gente sempre fez usando, e o preço, obviamente, de projeção, ele reflete muito o preço atual, que está no piso, como você pode ver. Mas nós temos clientes de longo prazo e obviamente, a gente busca agregar valor para esses clientes, dada a confiabilidade, o fato de ser energia limpa, energia certificada. Então, essa estratégia ela agrega esse valor e os preços refletem isso. E o que a gente está buscando, óbvio, é aumentar a nossa carteira de clientes, como bem disse o presidente. Esse mercado está se abrindo, então estão surgindo mais oportunidades e obviamente, que esse valor agregado vai se refletir no preço. Essa é basicamente a nossa estratégia.
Obrigado, pessoal.
Obrigado, Marcelo.
Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Retornamos a palavra ao presidente Sr. Wilson Ferreira para as considerações finais. Sr. Wilson, por favor.
Bem, muito obrigado. Eu queria novamente agradecer aí a todos e a todos, analistas, investidores, dizer da nossa satisfação aqui de estar novamente liderando a companhia, liderando o time que é valente, que tem muito valor a criar. Agradecer a confiança novamente dos investidores e dos nossos conselheiros aqui, porque estamos interagindo. O papel mais importante nesse momento é formular essa estratégia. E obviamente, na medida em que a gente consiga ser talvez mais transparente em algumas das coisas que vocês perguntaram, nós vamos tentar ser. Mas temos um compromisso com transparência importante e temos um compromisso de compartilhar essa estratégia criadora de valor com o mercado de capitais, com os investidores. Estamos confiantes nisso, temos uma jornada, como eu falei, intensa, com muitas atividades, mas acredito que nos próximos meses nós vamos poder, de alguma maneira, alimentá-los com essa boa perspectiva. Eu estou muito animado aqui ao retornar à companhia e ver o quanto nós avançamos, mas especialmente, né, o quanto ainda podemos avançar. E eu acho que uma boa parte dessas medidas aqui tem sido objeto dessa discussão importante com o Conselho de Administração e com os diretores, para que a gente possa implementá-las e, de fato, entregar a vocês muito rapidamente esses valores aqui. Acho que a gente vai poder surpreendê-los com essas perspectivas que estão em curso aqui, para a qual eu agradeço ao time inteiro e, obviamente, os convido a continuar nessa batalha, que vai ser grande, mas nós vamos vencer. É isso aí. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e a todas.
Neste momento, a conferência da Eletrobras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.